Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no Grupo de Trabalho e Energia, no seio da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para a audição do Sr. Diretor-Geral da Energia e Geologia, Engenheiro Mário Guedes, no âmbito das apreciações parlamentares 48 e 49 do Partido Comunista Português sobre o regime de instalações elétricas particulares e o regime de instalações de gases combustíveis em edifícios. Neste momento estão presentes o Sr. Deputado António Topa, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, também ele Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e eu próprio, enquanto Coordenador do Grupo de Trabalho, mas também farei no fim, se me permitirem, uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sem mais longas, porque tenho uma apresentação inicial para fazer, passava a palavra ao Sr. Engenheiro.
Tá, muito obrigado, boa tarde. Eu vou iniciar só para fazer uma pequena apresentação, que é relativamente àquilo que é a função da Direção-Geral de Energia e Geologia, isto sem prejuízo das competências, nomeadamente ao nível da ERSE, e aqui a função da Direção-Geral de Energia e Geologia é assegurar o controlo da aplicação da disciplina, de acesso e do exercício das atividades de projeto, execução, inspeção de todas as instalações, neste caso, de elétricas e também as de vulgarmente definidas como gases. Eu iria fazer a apresentação dividida em duas partes, uma dirigida precisamente às instalações de gás, se me permitiam, eu iria basicamente avançar da seguinte forma: estas são as instalações de gás, os principais princípios que o Decreto-Lei 97 de 2017 pretende garantir, nomeadamente ao nível da rapidez, da segurança, da democratização de informação, da redução dos tempos de licenciamento, da simplificação, numa lógica de modernização administrativa, e isto também é coincidente ao nível das instalações elétricas, que é na lógica do aumento da segurança, a diminuição dos custos e a facilidade para o público em geral. Ou seja, isto tudo, ambos os decretos têm uma lógica que aponta, acima de tudo, na simplificação dos procedimentos. Assim, ao nível das instalações de gases, a DGEG, neste momento, e estamos na fase transitória, e significa que até dia 10 de agosto de 2018 terá de apresentar e estará em funcionamento uma plataforma eletrónica que irá permitir que todos os agentes do setor, nomeadamente os particulares, os técnicos instaladores, os projetistas, as entidades inspectoras, e naturalmente os proprietários dos imóveis e os operadores, naturalmente, de alguma forma comuniquem e gerem, que sejam capazes de gerir de uma forma sustentável, assumindo aqueles princípios que eu anteriormente tinha referenciado, que possam funcionar. O grande interesse desta plataforma, precisamente, é nesta gestão poder capacidade de gerir e de criar mecanismos, acima de tudo, a níveis mecanismos de aviso, que da mesma forma serão mecanismos de gestão, de uma gestão otimizada de todo o sistema. Assim como eu tinha referenciado, nós atualmente estamos no regime transitório e diria que nesta fase há três principais aspectos que estão a ser definidos e as três propostas regulamentares. Algumas delas já estão em consulta pública no site da Direção-Geral de Energia e Geologia, que tem a ver com a portaria que vai aprovar um regulamento técnico relativo ao projeto, todos os detalhes, digamos, mais técnicos das instalações, uma portaria que será definida pelas taxas, que está prevista no Decreto-Lei, e depois a parte que é verdadeiramente técnica, que está relacionada com a proposta da portaria do regulamento técnico, são duas propostas de despacho cujo consulta pública termina dia 13 de abril. Ao nível de entidades inspectoras de gás, isto é só para tentarmos perceber que, de uma forma geral, todas as áreas onde existem instaladores de consumo de gás também existem entidades inspectoras de gás, e são bastantes. Aqui ao nível do gás estamos a falar de cerca de 24. Em termos de números das instalações de gás, e nós aqui tomamos como referência o ano de 2016, que é o último que temos dados mais específicos, significa que, e este dado que para nós era importante salientar, é que 89 dos projetos foram aprovados em primeira avaliação. Diria que os outros 11% serão de alguma forma marginal, tem a ver sobretudo com pequenas questões, de uma forma geral, pequenas questões ao nível da apresentação dos documentos, no formato como os documentos têm que ser apresentados, alguns têm situações mais limites, como a referenciação de legislação de uma forma incorreta, sobretudo ao nível disto. Eu aqui gostava de olhar para este quadro em termos de sentido inverso, 2010 até 2015, podemos ver que tem havido uma diminuição do número de inspeções. Isto é algo que tem a ver com a maturidade do próprio sistema e gostava de recordar que em 2018 faz 20 anos que as primeiras instalações de gás natural começaram a entrar em atividade. Significa que, de uma forma geral, 2018 será o ano que marca um aumento, nomeadamente ao nível das inspeções ao nível de caráter periódico. Ou seja, este número que nós aqui vemos, deverá haver algum reverso, nomeadamente ao nível das instalações periódicas. Ao nível das instalações elétricas, aqui a Direção-Geral fez uma pequena, não diria inversão, mas acelerou muito mais o processo. Nós, igualmente, como no caso das instalações de gás, nós tínhamos o regime transitório que terminava dia 10 de agosto. Mas aqui a Direção-Geral optou de uma lógica de segurança e de qualidade de serviço para o cidadão e numa lógica também de alguma estabilidade e de compreensão, nós arrancamos imediatamente com a existência precisamente desta plataforma, que, de grosso modo, era capaz de dividir em duas fases. Uma primeira fase, que foi imediatamente aquela em arrancos, teve alguns avanços e recursos, mas nós poderemos dizer que, de uma forma objetiva, desde o dia 9 de janeiro está absolutamente em funcionamento. Tem esta primeira fase, inclui todos estes passos que têm vindo a ser criados, e que irá passar uma segunda fase, será uma segunda fase, que é o momento que nós chamamos tecnicamente o momento 2, que é quando a criação de um web service de comunicação entre a nossa plataforma e a plataforma da EDP Distribuição, onde fazem precisamente este registro, está previsto que arranque agora durante a primeira quinzena do mês de abril, isto de acordo com a indicação da própria EDP Distribuição. Isto significa que, da nossa parte e da parte do Estado, o Estado foi capaz de cumprir, foi capaz de implementar e desenhar todo este procedimento, agora faltando agora a parte seguinte, que é a transformação do procedimento absolutamente automático por parte da EDP Distribuição. Gostava só de acrescentar só mais uma coisa relativamente à criação desta plataforma. Ela internamente, o cidadão e os técnicos instaladores e as entidades inspectoras, provavelmente não se aperceberam disso, mas ela teve mesmo internamente já várias melhorias do ponto de vista de funcionamento. Em termos de registro, só para salientar que desde o início do mês de janeiro até o mês de março, eu era capaz de considerar que o mês de março é um mês de referência, que é pela primeira vez um mês onde o sistema começa a funcionar de uma velocidade mais ou menos normalizada. Nós acreditamos que este valor que está aqui referenciado no mês de março seja já relativamente próximo. Nós esperamos que esteja na casa dos 4 mil registros mês. E por isso, no mês de abril, até o dia de ontem, estavam aqui registados estes 1.047 registros. Gostava só de salientar que este primeiro mês aparece aqui, de alguma forma, um valor anormal, tem a ver com várias situações. Uma delas, o desconhecimento e as dúvidas que existiram por parte de muitos agentes do setor relativamente à forma como era implementado este novo sistema e a legislação, e depois também tem a ver com uma outra questão que, do ponto de vista interno da EDP de distribuição, tiveram algumas situações de caráter informático, numa delas era migrar diversas diversas bases de dados internamente que eles tinham. Pegando no mês de, março, é só para termos uma mínima registro, para termos uma mínima ideia daquilo que nós estamos a falar em termos de universo e de produção de números que nós temos tido, tanto ao nível dos registros e ao nível dos registros que nós internamente, e a EDP define isso como sendo o número de identificação de prédio, que é o número que identifica precisamente o edifício. O registro não, o registro não, que é o equivalente ao registro. O CPE é o código de ponto de entrega e este sim equivale a cada uma das entidades, edifícios, habitações, digamos que é precisamente o local onde há a entrega. Só para terminar, só para termos uma ideia que do grosso modo do mês de março, que nós consideramos de alguma forma modular, conseguimos estabelecer este tipo de tipologia, que é o nível da tipologia de edifício de instalação que estamos aqui a falar, a habitação é largamente é maior, com cerca de 70%. Esta fase 2, que neste momento já está em implementação, nós pretendemos apenas alargar o registro também às instalações de serviço particular do tipo A e B, ou seja, as ditas temporárias e também as B, que são aquelas que funcionam em média tensão, nomeadamente fábricas, instalações industriais, etc. Isto irá permitir também o registro de todas as entidades instaladoras, que é algo que é importante. Um dos aspectos para nós é mais importante é precisamente esta questão da interoperabilidade com todas as entidades com competências na área elétrica. E aqui é algo que é importante porque são um sem número de entidades que se encontram relacionadas, nomeadamente aqui eu destaco o INPICO, a ACT, os municípios e o Ministério Público, porque precisamente tem a ver aqui com muitas situações que é ao nível de segurança e do rastreio de acidentes que a partir desta plataforma e desta ferramenta poderemos fazer. Um outro aspecto importante, que para já pode não parecer muito importante, tem a ver com a interoperabilidade com todos os operadores de rede. Nós atualmente temos a EDP, distribuição, que é o grande operador de rede, não é o único, que existem depois as pequenas cooperativas, mas isto, a partir de 2021, a situação será diferente quando falamos ao nível das concessões de baixa tensão, onde existe a possibilidade de entrarem novos operadores, ou seja, nós estamos a avançar para esse sistema. Quando esse momento chegar, nós já temos todo o sistema preparado precisamente para isso, caso aconteça. Acima de tudo, só para concluir, eu gostava só de salientar que isto é um passo muito importante, o facto de existência desta transparência, o facto da existência deste novo regime legal, acho que acima de tudo permite transparência e dá acesso a todos os agentes económicos do estado de desenvolvimento do processo, permite que todos os proprietários possam igualmente ter acesso relativamente à respectiva instalação elétrica e por este modo e por conseguinte a possibilidade de haver um nível de rastreio e de segurança para os proprietários e todos os utilizadores. Eu basicamente era esta a apresentação, por isso, de uma forma mais ou menos reduzida, acho que procurei responder.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Passava então aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado António Topa.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Engenheiro Mário Guedes, e as pessoas que o acompanham. Relativamente a esta matéria do novo regime das instalações elétricas particulares e das instalações de gases combustíveis em edifícios, nós concordamos que haja uma simplificação, uma modernização dos procedimentos e, portanto, é importante que cada vez tenhamos formas de resolver mais rapidamente os problemas das pessoas, mas tem-se, nas audições que temos efetuado, temos sido interrogados por alguns aspectos, nomeadamente no que se refere à segurança. E as questões mais frequentes, e que aqui tem havido alguma discussão, é relativamente às isenções de projetos elétricos, por exemplo, para as instalações do tipo C até 41.4 kVA, para as instalações do tipo A, também com determinado tipo de potências, mas essencialmente essas instalações do tipo C, porque, como me referiram, como o Sr. Diretor-Geral referiu, grande parte dos projetos de instalações são do tipo C para prédios de habitação ou prédios mistos, todos os mistos, mas essencialmente as instalações do tipo B não se levantam as questões, porque essas têm necessidade de projetos, têm necessidade de inspeções, têm, pronto, portanto aqui não se levantam muitas questões. E o que nós ficarmos um pouco preocupados é quanto aos aspectos da segurança. E referem-nos determinado tipo de entidades nestas audições que muitas vezes os projetos são apresentados e não estão conformes. As entidades independentes que avaliam os projetos declaram que uma elevada percentagem dos projetos não tem conformidade. Eu sou técnico, não sou bem da área das eletricidades e da energia, mas sou técnico e trabalhei muitos anos numa área técnica, sou da engenharia civil e, portanto, eu reconheço que os projetos de engenharia civil, todos os projetos, e se calhar durante a minha vida meti centenas de projetos em diferentes municípios, por exemplo, e reconheço que nunca um projeto meu de engenharia foi avaliado. Nunca foi. Damos a entrada do projeto e o projeto era um elemento para a aprovação final e o licenciamento, muitas vezes, das obras ou empreendimentos, mas, naturalmente, os meus projetos nunca foram avaliados por ninguém, porque reconheço que aquilo também é relativamente complexo e que, muitas vezes, não era fácil fazer uma avaliação de um projeto de engenharia, ou, se fosse, as pessoas, para a sua análise, perderiam muito tempo. Portanto, o termo de responsabilidade do técnico, em que o projeto está elaborado de acordo com a legislação e regulamentação em vigor, era suficiente para que o projeto fosse aprovado. Eu acho que ele até nem era aprovado, eu acho que estava em conformidade e podia-se dar andamento à situação. Claro que aqui levantam-se algumas questões dos aspectos de segurança. Claro que se um edifício cair, se um projeto de engenharia estiver mal calculado, então é uma coisa muito mais complicada, principalmente porque podem, pessoas e bens, podem ter pode ser uma coisa muito complicada. Enquanto que num projeto de eletricidade, pronto, também há perigo, e num projeto de gás também há perigo. E, portanto, levanta-se essas questões, embora, na minha opinião pessoal, se deve responsabilizar os técnicos, e muitas vezes não ter uma entidade por trás que até lhe permite, se calhar, facilitar na elaboração do projeto, e muitas vezes a pessoa sentir que, se houver algum problema, tem alguém por trás, reconheço que aqui se pode pedir uma maior responsabilização dos técnicos e que se atue em caso de os técnicos falharem quanto aos projetos que haja penalizações, como muitas vezes deve haver, porque eu acho que os técnicos que têm numa carteira profissional têm que estar preparados para esta situação. De qualquer maneira, relativamente às inspeções, eu gostava de perguntar se não entendem que isentar as instalações de gás são inspecionadas, portanto aí não temos grande problema, mas as instalações elétricas com potência superior até 10.35 kVA do tipo C em prédios de habitação, em lugar em prédios residenciais, se não será talvez uma instalação de 10.35 kVA é uma instalação que tem alguma dimensão. E, portanto, se não seria de tentar baixar este valor, ou se não achariam que talvez fosse melhor baixar este valor para os 6 ponto qualquer coisa de kVA, e, portanto, estas instalações já terem inspeção, porque continuam a referir muita gente que há inúmeros acidentes, que quer no gás, quer na eletricidade, embora também as instalações de gás sejam inspecionadas, portanto, na sua totalidade, Há um aspecto que eu gostaria de pôr esta questão relativamente, se não acham que depois da instalação de gás entrar em funcionamento, se 20 anos para haver inspeções periódicas de ciclo circulante, se não será exagerado, atendendo a que há muitos equipamentos numa instalação de gás que têm um período de garantia, chamemos assim, um prazo de garantia muito menor. E muitas vezes, como agora também se propõe que na mudança do utilizador, na mudança do utilizador também não é necessário fazer inspeção, o que acontece é que muitas vezes por utilizações indevidas destes 20 anos não será também um prazo bastante elevado e não deveria ser mais reduzido. Peço desculpa porque não me tinha apercebido, tinha ultrapassado.
Sr. Deputado António Topa, passava então ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, queria cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e a delegação que o acompanha, agradecer a vossa presença. O Sr. Diretor-Geral apresentou ali na sua intervenção inicial, de uma forma geral, os objetivos que estão associados à produção da nova legislação, quer sobre as instalações elétricas, quer sobre as instalações de gás. Sobre esses objetivos genéricos e as fases de aplicação e implementação, estamos genericamente agradados com a produção dos decretos de lei que o Governo aprovou. Mas, no entanto, as apreciações parlamentares, como creio que o Sr. Diretor-Geral deve ter tido conhecimento, versam sobre, em regra, sobre questões de segurança relativa quer às instalações elétricas, quer às instalações de gás. No caso do Bloco de Esquerda, nós, um pouco até em linha com alguns dos objetivos que o Sr. Diretor-Geral exibiu aqui na sua apresentação, nós achamos que as alterações que propomos visam tornar mais claro ainda os aspectos ligados à autorização para a execução de um projeto de instalações elétricas. E, diferentemente daquilo que o decreto-lei estabelece no seu artigo 5º, em que diferencia um conjunto de instalações elétricas pela potência instalada e outras e fatores de simultaneidade, e etc., o Bloco propõe uma alteração ainda mais simplificadora, mas, porventura, mais com um grau de exigência do ponto de vista do cumprimento das regras que estão associadas a instalações elétricas. E, portanto, a nossa simplificação não quer dizer um afrouxamento das condições técnicas, quer de execução, quer de funcionamento das instalações. Pelo contrário, o que nós propomos é simplesmente qualquer instalação elétrica tenha que ter um projeto elaborado por projetista e confirmado pela entidade de inspeção das instalações elétricas. Qualquer que seja a natureza do projeto. Portanto, para nós não há projeto de instalação elétrica, não há instalação elétrica que não tenha um projeto e que não tenha alguém responsável por ele. E por essa razão propomos que o artigo 5º tenha uma simplificação taxativa. É obrigatória a existência de projeto elaborado por projetista para efeitos de execução das instalações elétricas. E o terceiro ponto, que tem a ver com os fatores de simultaneidade e as potências instaladas nas diferentes instalações sejam conforme o projeto que está em cima da mesa. Na mesma linha, o artigo 9º comete à entidade de inspeções das instalações elétricas a necessidade de confirmar esses projetos e de autorizar esses mesmos projetos. Portanto, eu gostava de saber, Sr. Diretor-Geral, qual a opinião que o Sr. Diretor-Geral tem sobre estas alterações, sendo certo que em audições anteriores já fizemos esta pergunta por exemplo, a senhora diretora responsável do LNETI, não é LNETI, não é? O antigo LNETI, agora é INE, INETI, não é? LNEG, LNEG, pronto. LNEG, não é NEG, exato. E a senhora diretora-geral também manifestou concordância com estas alterações que o Bloco propõe, defendendo, portanto, uma simplificação, mas maior responsabilização deste tema. A segunda questão tem a ver com os projetos de instalação de gás. Nós recebemos, creio que todos os grupos parlamentares receberam também, diferentes tomadas de posição de várias entidades que promovem inspeções de gás, o Instituto Tecnológico de Gás e GasMed. Tenho aqui à minha frente as duas comunicações que estas entidades nos enviaram e ambas dizem que se manifestam com sérias reservas relativamente ao artigo 5º que estabelece que as inspeções obrigatórias de gás devem ser executadas de 3 em 3 anos, portanto eles defendem que no caso de restaurantes e estabelecimentos comerciais essas inspeções devem ser de 2 em 2 anos e é o contrário? Era 2, passou a 3, mas eles defendem que deve continuar a ser 2. É isso. Era 2, passou a 3 do decreto de lei, passou a 3. O que eles dizem é que deve ser de 2 anos. E queria, portanto, perguntar a sua opinião em relação a esta questão, também em relação a uma outra questão que eles referem, que a realização de inspeções extraordinárias deve apenas realizar-se quando ocorre mudança do titular da empresa, do titular do contrato de fornecimento de gás e não quando há apenas uma mudança de comercialização da entidade que fornece o gás. Portanto, era sobre estas duas questões que eu gostava de saber a sua opinião e peço desculpa, mas eu vou ter que me ausentar porque tenho uma audição daqui a minutos e preciso de a preparar, mas de qualquer maneira ouvirei as respostas que o Sr. Diretor-Geral dará a estas questões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aldeia Amaral do CDS.
Muito obrigado, Sr. Governador. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Engenheiro Mário Guedes. As perguntas básicas já foram feitas, no fundo, a tarefa também não é assim tão complexa como possa parecer à partida. Trata-se de uma proposta de governo, de uma lei com a qual o CDS genericamente está de acordo. A nossa dificuldade é perceber como é que nós podemos compatibilizar a necessidade de simplificar procedimentos, mas não beliscar em momento algum a segurança de pessoas e bens. E, portanto, nada melhor do que perguntar aos especialistas, e perguntar até mais que isso, ao organismo que tutela basicamente tudo, no fundo a vossa competência é passar as declarações, as responsabilidades, as conformidades, embora a níveis superiores, mas também aqui no tipo C, obviamente perguntar se a lei está bem assim, ou seja, tendo em conta a novas tecnologias, a qualidade dos materiais, até porventura o nível de informação dos utilizadores, se é possível ou não a lei aligeirar estas questões, no caso quer da eletricidade, quer do gás, de estender um pouco os períodos de fiscalização. Eu tenho alguma relutância, embora não tenha nada contra o double check, de haver um projeto feito por um técnico que em si mesmo seja posto em causa. É evidente que a ordem disse, bom, o problema não está no projeto, está na execução do projeto. E, portanto, nós precisávamos saber bem, de vossas excelências, quais são as zonas de risco, em que momentos é que essas zonas de risco podem acontecer e logo tal temos que agilizar. Quais são os períodos, se uma instalação de gás ou de eletricidade, 2 anos ou 5 anos são suficientes, ou se é possível alargar esse período. Quais são, de fundo, os momentos? É tal, se é o momento da primeira instalação, como dizem, por exemplo, o projeto do bloco que agora foi apresentado, é obrigatória a existência do projeto elaborado por projetista para todos. No caso do Partido Comunista Português, que se versa mais sobre o gás, é no primeiro abastecimento, é depois, porventura, de acordo com a lei que estava, durante uma periodicidade de tempo, e, portanto, eu precisava de saber se estas propostas fazem sentido de alteração, ou se estão até um pouco ao lado e temos que fazer outras. Eu sou tendencialmente a favor que no primeiro abastecimento, sim, que num período que eu não consigo quantificar, em que os textos querem nos dizer é o período em que o material se pode estar degradado, e obviamente eu preciso de uma inspeção obrigatória, tendo em conta que a segurança se mantém, mas não vamos onorar desnecessariamente ou complicar desnecessariamente o projeto, mas também na mudança do utilizador. Eu aqui já tenho dúvidas se deve ser obrigatório, se deve ser apenas uma recomendação. Porquê? Porque acho que o adquirente também tem que ter alguma responsabilidade. E, portanto, aliás, olhando para o artigo 20, que tem um elenco, um conjunto de competências da DGEC, uma delas é informação e divulgação. E se me disser, bom, mas isso não é suficiente, porque de facto estamos no mercado, e no mercado hoje em dia é muito volátil, com grandes transições de propriedade e de contas de arrendamento, se de facto... E num momento em que há muita requalificação urbana, se esse é um momento em que apresenta risco, portanto, qual é o momento ideal para que o parque habitacional possa ser seguro? E portanto, ter um pouco estas questões, para ser muito rápido. O que é que nós podemos pôr obrigatório? O que é que nós podemos pôr como aconselhável? O que é que nós podemos fazer no início? O que é que podemos fazer durante a vida das instalações, sejam elas de eletricidade ou de gás? A lei, pareceu-me, a uma primeira vista... estar correta. Depois de ouvir alguns especialistas, vou tendo algumas dúvidas e, portanto, hoje dar-nos uma excelente ajuda se nos pudessem dizer se estas propostas em cima da mesa, só há duas, do Bloco e do PCP, uma para o gás, outra para a eletricidade, e tendo em conta algo que o Sr. Diretor-Geral disse bem, eu acho que vai existir inexoravelmente um conjunto de pequenos operadores que vão fazer ofertas, quer de gás, quer de eletricidade. Isso vem a benefício do consumidor. Porventura haverá mais concorrência, porventura redução de preços. Eu pergunto se isso também não é um momento em que nós devemos, já não simplificar, mas, porventura, reforçar a fiscalização. Agora, digam-nos se ainda assim o negócio já tem suficientes modelos de check and balance para podermos estar confortáveis, porque, no fundo, o que nós queríamos era, quando aprovar finalmente essa lei, por um lado, conseguir este desiderado que é a simplificação, mas nunca, em momento algum, pôr em causa a segurança de pessoas e bens, bem como do parque habitacional. Portanto, era no fundo isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também, se me permitirem, conforme tinha pedido inicialmente, apenas dois ou três comentários, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentando, obviamente, também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sou Diretor-Geral, e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, defendemos esta legislação, de forma que simplifica, em primeiro lugar, os procedimentos. É importante relembrar que existia eu queria chamar modelo de negócio, nós sabemos assim, em que existiam apenas 30% de inspeções, mas eram pagas 100% de inspeções. Eu acho que é importante relembrar, nesta fase já muito final de audições em que já só falta a ERSE, que este era o modelo de base inicial. Obviamente que estamos disponíveis para, com os outros grupos parlamentares, chegar aos consensos necessários para melhorar e também garantir que a segurança não é beliscada. Mas eu, depois da vossa apresentação, depois da apresentação do Sr. Diretor-Geral, nós, na Grupo Andado Presidencialista, ficámos muito, muito, muito tranquilos. Porque há cerca de umas semanas atrás, os intervenientes do anterior mercado, digamos assim, vieram aqui dizer que a lei não estava a correr bem, que nada estava a funcionar. A Direção-Geral vem cá dizer o contrário e também gostava de perceber também qual é o ponto real da situação da aplicação da lei. Depois, obviamente que nós sempre defendemos e sempre dissemos isso desde a primeira hora, desde o debate em plenário, que não colocamos em causa os técnicos da área. Acho que não faz sentido os técnicos serem colocados em causa. e muito bem que já foi dito por outros deputados, os engenheiros civis têm responsabilidade para assinar projetos, porque é que os engenheiros eletrotécnicos não têm a mesma responsabilidade? Para nós é algo que não faz sentido colocarmos em causa a capacidade técnica de engenheiros que são reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros, ou pela Ordem dos Engenheiros Técnicos. Para nós é óbvio. E, finalizando, questionava-se com esta lei alguma segurança foi colocada em causa, porque também algumas notícias tentam empolar essa situação e também tentar perceber se isso aconteceu. Sr. Diretor-Geral, para responder às várias perguntas, pedindo eu desculpa por ter sido obrigado a fazer este duplo papel, que nem sempre é fácil.
Muito obrigado. Eu gostava, antes de mais, agradecer acima de tudo o interesse de todos os grupos parlamentares e o interesse do Parlamento, da Assembleia da República, neste tema, que é um tema particularmente importante e que nós procuramos que ele possa, que trata-se de uma grande alteração que ocorreu no regime das licenças, nomeadamente ao nível do gás. As mudanças não foram muitas, mas ao nível das instalações elétricas houve um corte e houve uma mudança de paradigma em que passamos claramente passamos a responsabilidade para todos os intervenientes diretamente numa lógica de simplificação e pelo facto de passar a existir a responsabilização dos técnicos, claramente, e eles sentirem esse facto. Eu, quando falo técnicos, são os projetistas, quando estamos a falar de engenheiros eletrotécnicos, como estamos a falar dos instaladores, que são as pessoas que realmente depois executam a instalação. Acho que é uma grande mudança de paradigma e acho que é um grande avanço na lógica da simplificação, da celeridade de todo o processo. Eu antes, foram feitas, realizadas algumas séries de questões, eu gostava só de, tentando fazer um paradigma, uma ideia geral de como é que funciona, eu diria que quando nós estamos a falar de instalações elétricas de tipo C, significa todas elas têm inspeção, com exceção as relacionadas com habitação. E neste caso, o limiar são os 10,45 kV-ampere. Essas abaixo desse regime não existe inspeção. E o projeto que existe é acima dos 41 kV-ampere. E a existência do projeto é por si só um facto de segurança, isso estamos todos absolutamente de acordo. Mas eu gostava de salientar que o facto de existir também agora, neste novo modelo, o termo responsabilidade do técnico instalador, trata-se de uma grande introdução e de uma grande novidade, onde existe claramente a responsabilidade. E mais, está registado, todos os agentes do setor, o proprietário dos imóveis, têm acesso a todos esses dados que existem numa plataforma, ou seja, o processo é transparente e o facto desse técnico instalador sabe perfeitamente que é um técnico registado na Direção-Geral de Energia e Geologia, sabe da responsabilidade do ato que está a realizar. No que se refere à questão da existência da totalidade da existência de projeto para todas as instalações elétricas, isto tem a ver precisamente com a questão também das inspeções, se devem ser os 10,45 kV ou se o projeto só tem que ser acima dos 41 kV-ampere. Eu diria que não haverá necessidade de existir projeto em todas as instalações, como da mesma forma também não fará muito sentido existir inspeção em todas as instalações. Dou o exemplo, se estamos a falar de uma mera garagem, provavelmente não fará sentido isto, porque é algo extraordinariamente simples. E aqui, provavelmente, a grande dificuldade e a discussão será sempre andar à procura de qual será este limiar. O legislador, na altura, referiu precisamente estes pontos. Ora, nós, no nosso ponto de vista, definiu estes limiares, tanto para a existência do projeto e como para a existência, para a realização das inspeções. Naturalmente que isto pode vir a ser alterado, se assim se for entendido. Na nossa posição, neste momento, o que está, nós não temos nenhum qualquer tipo de informação que nos possa dar, indicar que possa haver uma alteração. Mas, naturalmente, isto é algo que poderá ser alvo de posterior análise. Em relação à questão do prazo das instalações periódicas de gás, ou seja, o prazo de 20 anos, eu diria que já estamos um bocadinho mais à vontade, ao nível das instalações de gás, o que nós temos é que nós vamos, como eu tinha referido inicialmente, vamos cumprir os primeiros 20 anos, de muitas instalações. Eu diria que provavelmente é um momento onde nós, mais à frente, podemos avaliar isso. A prática que nos diz é que os 20 anos é suficiente e não nos coloca qualquer... Também não vemos qualquer necessidade de haver alteração. Já no que se refere às inspeções extraordinárias, novamente aqui estamos aqui perante uma situação em que temos que procurar o equilíbrio. Conseguimos compreender que poderá fazer sentido, quando há mudança do titular do contrato, não do operador, ou seja, do comercializador de gás, que possa haver uma inspeção. Agora, nós também aqui, de alguma forma, temos de, e como todos nós sabemos, nomeadamente em Lisboa, a velocidade, a velocidade com que os titulares dos contratos se vão ocorrendo, também pode ser, ao mesmo tempo, pode-se verificar um custo bastante acrescido, sem nenhuma vantagem para os utilizadores, mas aí confesso, e nós concordamos, nós Direção-Geral, que eventualmente poderá fazer sentido, agora tem que ser devidamente avaliado. Um outro aspecto que também tinha sido referenciado, que tem a ver no momento em que é feita a primeira inspeção, com o primeiro abastecimento, nós consideramos que o primeiro abastecimento existe precisamente com a instalação. Logo, não faz muito sentido fazer a instalação, faz-se uma inspeção, a seguir faz-se o primeiro abastecimento e faz-se novamente uma inspeção. Nós consideramos que se trata de um momento único ao nível do gás. Eu presumo que, de alguma forma, de uma forma mais ou menos sucinta, tenho conseguido responder a todas as questões.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Agradecer também o contributo que foi dado para o nosso trabalho na especialidade destas apreciações parlamentares. Dizer que estamos já na fase final das audições, apenas falta a entidade reguladora dos serviços energéticos, a ERSE, que será agendada para muito em breve, para finalizarmos a parte das audições, para depois podermos fechar este processo legislativo, agradecendo novamente a vossa presença.